acabar, Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema baseado no terceiro volume dos quatro evangelhos de Agostinho, novas e sucessivas aparições aos discípulos. Volta de Jesus à natureza espiritual, ele era própria nas regiões etéreas. Volta essa chamada à ascensão. Concordância estabelecida a esse respeito entre as narrações evangélicas que se explicam e completam umas pelas outras. Esse tema se encontra em Mateus, no capítulo 28, versículos de 16 a 20, Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 20, Lucas, capítulo 24, versículos de 50 a 53. Nós vamos ler Marcos, já fazendo alguma adaptação, e também vamos aproveitar e ler Lucas. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e proclamai como arautos o evangelho a toda criatura. O que tiver fé e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Aos que crerem acompanharão estes fenômenos: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão ou levantarão as serpentes, e se beberem qualquer bebida mortal, esta nenhum mal lhes fará. Imporão as mãos nos enfermos e estes sararão. Depois de lhes ter assim falado, o Senhor Jesus ascendeu ao céu, onde está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e prepararam e pregaram por toda parte, operando com eles o Senhor, e confirmou-lhes a palavra por atos que se lhes seguiram. Agora em Lucas: depois do que levou-os fora dali, a Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. E sucedeu que, enquanto os abençoava, se afastou deles e se elevou ao céu. Quando eles, depois de o terem adorado, voltaram a Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Muito bem. Hoje, nós estamos concluindo o estudo do terceiro tomo dos quatro evangelhos de Agostinho, e fazendo essa conclusão, também concluímos o estudo completo da obra de Agostinho, estudando passo a passo todos os pontos, os acordos, podemos dizer assim, os complementos entre os evangelhos sinóticos e também do evangelho de João, de todas as passagens do evangelho. Podemos dizer que a obra Os Quatro Evangelhos de Agostinho, ela analisa mais de 3.800 versículos, e todos eles passaram aqui pelo o nosso olhar, pela nossa reflexão, pelos nossos comentários, baseados evidentemente na obra de Agostinho e fazendo mosaico com Kardec, Pedro Valde, Emmanuel, André Luiz e outras correntes esotéricas, passando em especial pela obra do professor Pastorino também. Muito bem. Na vez passada, nós vimos uma das aparições de Jesus para os chamados 11 apóstolos. Por que 11? Porque Judas tinha retornado ao plano espiritual depois de ter cometido suicídio, diante da incerteza do que aconteceria, do que aconteceu com Jesus. Né? Ele tinha de realizar um trabalho devera difícil, né? De levar Jesus até a presença das autoridades, tendo na cabeça de todos os apóstolos, não só de Judas, Jesus mostraria o seu poder, mostraria a sua glória, mostraria a sua imensa capacidade. Eles viram isso durante 3 anos, acompanharam Jesus passo a passo, desde a Galiléia, e tinham então a certeza desse grande poder de Jesus. Estavam temerosos, não sabiam o que seria quando entregassem Jesus aos chamados inimigos, aos inimigos que se reuniam no poder máximo de Israel, que é o Sinédrio, que é o Senado, onde estavam presentes ali os fariseus, os saduceus e, em especial, os homens mais nobres, os principais, que as traduções colocam como príncipes, ou os principais, seriam os mais ricos, os notórios da região. E essa gente, já por conhecimento de toda a nação, eram pessoas muito presas ao cargo. Já por muitos anos, a família de Anás, que tinha o genro, Anás tinha o genro Caifás, se mantinham no poder. E essa luta pelo poder e o conchavo que faziam com as autoridades dominantes, que eram os romanos, era algo bem conhecido da população. Era constante as crucificações, eram constantes os apedrejamentos feitos também nas sinagogas, no templo, feito pelas autoridades religiosas, e as crucificações feitas pelos romanos. Então eles sabiam muito bem o que eram essas autoridades e como que eles manipulavam para poder se manter no poder. Mas era da vontade do mestre. O mestre dizia que isso estava nas escrituras e que assim deveria acontecer. Como Jesus foi preso e lá mostrou-se extremamente coerente com a mensagem que ele falou, de não ser agressivo, de não ser violento, e surpreendentemente não lutando pela vida física na visão dos apóstolos, eles ficaram em desespero. E quando viram o mestre ser condenado, ser extremamente espancado e dado como morto na cruz, eles realmente fugiram e ficaram em angústia, em aflição, em desespero, gerando toda uma infidelidade no coração, toda uma dureza no coração, toda uma perturbação na mente. Isso tudo gerou dúvidas, e essas dúvidas foi como se fosse assim um banho de desespero, como se fosse uma solda cáustica, né? Uma vibração extremamente ruim descendo sobre a mente deles. Vocês imaginem, então, no caso especial de Judas Iscariote, que fez essa ponte para levar Jesus às autoridades. Disse Jesus que era algo extremamente difícil, que era melhor colocar a pessoa que fizesse isso, uma morte, quer dizer, uma pedra de moinho no pescoço, e para cometer a morte, do que fazer esse trabalho tão duro, tão difícil. E realmente foi tão duro, foi tão difícil, que ele não suportou. E aí, no caso, veio a cometer suicídio. Mas os outros fugiram e ficaram nessa expectativa, nesse desespero. E aí, nós vimos na vez passada que Jesus entra mais uma vez aparece, já tinha aparecido para as mulheres já tinham contado sobre a presença de Jesus, essas mulheres eram muitas, já vinham desde a Galileia de Jesus, amparavam o mestre e também o ajudavam na preparação de alimentos e na parte financeira também. E eram mulheres como Joana de Lusa, como Susana, como Maria de Madalena, como Salomé, muitas conhecidas, muito próximas dele, dos apóstolos, muitas parentes, mães, tias, esposas. Então, primeiro o mestre aparece para essas mulheres, depois para Pedro, para os discípulos na estrada de Emaús, que nós vimos que no caso apareceu de forma inquestionável, porque os discípulos da estrada de Emaús, esses dois discípulos, voltaram para conversar com os apóstolos e dizer que Jesus apareceu para eles. E aí eles tiveram a notícia do túmulo vazio, que o mestre havia aparecido para outros. E assim, volta e meia havia essas aparições. Até que teve uma vez que ele apareceu e Tomé não se encontrava. Estavam 10 reunidos. E Tomé duvidou, ele não acreditou, no caso, na ressurreição de Jesus. Porque ele diz assim, só acredito vendo, eu quero colocar as mãos, eu quero ver as suas chagas, eu quero ver as chagas nos pés e nas mãos e no lado para acreditar. Então, a dúvida de Tomé era com relação à ressurreição. E a ressurreição também era a dúvida de todos os outros. Porque se Jesus dizia que ia ir para Jerusalém, lá ele seria entregue na mão das autoridades, que lá ele seria condenado, que lá ele seria espancado, sofreria, iria para a cruz e seria dado como morto, e no terceiro dia ressuscitasse, até essa frase, no terceiro dia ressuscitarei, isso eles conheciam muito bem. Ser traído, ser espancado, ser condenado, ir para a cruz, sempre aconteciam essas coisas. Agora, ressuscitar no terceiro dia, isso é novidade. Isso eles não conheciam. Apesar das escrituras que eram lidas sempre há séculos nas sinagogas sobre a vinda do Messias e as profecias com relação ao Messias, o fato mesmo era novo. O fato em si era novo. E havia sempre esse questionamento: existe mesmo a ressurreição? Porque aqueles outros que ressuscitaram, como os três que Jesus fez, o filho da viúva de Naim, a menininha, filha de Jairo, da sinagoga de Cafarnaum, com relação também a Lázaro, que aconteceu há no máximo uns 10 dias antes, uma semana antes da ressurreição, antes da crucificação de Jesus, é notório que todos eles continuaram aqui na vida e voltaram e faleceram. Então a ressurreição era apenas a volta de um estado de doença e que depois a pessoa viveria mais algum tempo na terra e voltaria a morrer, a desencarnar. No Antigo Testamento também fala de outras ressurreições, mas de casos que as pessoas voltaram e morreram normalmente. Agora, ressuscitar e ficar para sempre, e no caso de um crucificado, em que passava por uma tormenta de dor inimaginável, isso era novidade das novidades. Então, ele se encontrava em desespero. E ali naquele ambiente, então, enegrecido, enegrecido pela mente tomada de falta de confiança, de falta de fé, de desespero, e dizer assim, fomos iludidos durante esses 3 anos, apesar de tudo que a gente viu, terminou em nada, como se as nossas esperanças acabaram. Porque como é que pode ser um Messias, aquele que vem salvar a humanidade, e morrer assim entre bandidos, da forma como morreu, na condenação mais indigna que se tinha, que era a crucificação? O próprio Antigo Testamento diz que aquele que é pendurado na madeira é maldito, Então eles sabiam que esse tipo de morte, que é a crucificação, a pessoa é considerada maldita. E se é maldita, como pode ser o Cristo? Então houve como se fosse assim um banho de desespero na alma deles. E aí Jesus penetra o ambiente e diz a mensagem extraordinária: Pai, seja convosco. E aí quando ele anuncia paz, é a vibração cristônica que ele derrama naquele ambiente, combatendo aquela onda negra de desespero. Onda negra que está marcada de forma clara na sequência. Como diz, se nós unirmos o texto de Mateus e o texto de Lucas, que fala sobre essa passagem, que nós vimos na vez passada, eles estavam tomados de infidelidade. Estavam tomados de dureza, de perturbação. Estavam tomados de dúvida, estavam tomados essa era a situação. Quando Jesus vem e faz a saudação da paz. A infidelidade é a falta de fidelidade, é a falta de sintonia com Deus. E quando você perde a sintonia com Deus, deixa de ser aquilo que é a sua origem. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como diz o Evangelho, que está lá no capítulo 4 de João, na conversa do Cristo com a Samaritana, Deus é Espírito. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos Espírito. E quando você perde a fidelidade com Deus, perde essa sensação de Espírito, a sensação de Espírito, é como se houvesse uma coagulação do Espírito. E essa coagulação do Espírito, e hoje nós sabemos pela fórmula de Alberto Einstein, a energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Quer dizer, é como se o Espírito se coagulasse, vai para uma forma psíquica, energética, ele se enrola, ele se condensa, ele se fecha numa forma psíquica, emocional, de desequilíbrio, e daí se condensa na matéria. Nós temos bem essa ideia lá no Gênesis de Moisés, na historinha, na lenda, para explicar a criação de Adão e Eva. Eles viviam na delícia do paraíso, no exato momento que pecaram, perderam a harmonia com Deus, a sintonia com Deus, cometeram erro, ou melhor, desobedeceram os princípios, as leis. As leis da vida, da árvore da vida, aquilo que te sustenta com vida, quando você perde essa sintonia, aí diz que eles caíram do paraíso, né? Foram expulsos do paraíso e ganharam túnica de pele e foram jogados por terra. Está lá o último versículo do capítulo 3 de Gênesis, que é o primeiro livro, e eles foram jogados por terra. Quer dizer, de espírito, quer dizer delícia, veio-se para a terra. Em outras palavras, de espírito se chega à matéria. Por isso que o próximo passo é que eles estavam cheios de infidelidade e dureza. Olha aí a dureza como sendo a materialização do espírito, a materialização do coração, o coração fechado, o coração que não se abre para a espiritualidade, que não se abre para o amor, que não se abre para a compreensão. Aí fica fechado em si mesmo. Aí quando você fica fechado em si mesmo, o primeiro passo é a perturbação mental. Porque você não deixa de existir. Nunca um filho de Deus poderá acabar. Existe sempre a imortalidade. Porque senão seria um fracasso da parte de Deus. Kardec explica isso muito bem. Deus sendo todo-poderoso, ele pode. Deus sendo todo misericordioso, ele quer. Se Deus pode, quer, e ele nos ama em amor, a salvação já faz parte do pacote evolutivo. Você pode usar o seu mal e o seu livre-arbítrio e querer se afastar dele, mas ele tem toda a capacidade pelo seu poder e pelo seu amor e a sua misericórdia, de trazer de volta. Mas evidentemente, por enquanto que você está nesse estado de afastamento de Deus, e onde você está duro, você fica perturbado. Qual é a perturbação do homem? Né? São as grandes perguntas que ele faz. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu sofro? Para onde eu estou indo? E aí é uma grande perturbação. Porque vem, por exemplo, as religiões e dizem, mas Deus é bom, Deus é amor. Como Deus é bom, Deus é amor, se o meu filhinho, é tão bonitinho, morreu com leucemia? Como é tão bom e cheio de amor se a minha esposa querida, grávida, morreu numa bala perdida? Então, diante desse desespero, e a gente sem as respostas, onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sou, para onde eu estou indo, veja a perturbação que ele se encontrava. O Cristo existe nele. Esses 3 anos que nós passamos, não levamos mais nada. Veja o caso de Pedro. Ele deu a sua casa para Jesus, seu quartel-general, para lançar a mensagem da Boa Nova na cidade de Cafarnaum, uma cidade até que deu um nome muito característico, é a Terra do Consolador. Olha o que significa essa palavra. Né? Ele deu seu barco para Jesus pregar. Era tanta gente que Jesus fez como se fosse um anfiteatro. Foi no barco mais afastado para que todos pudessem vê-lo. E ele pregou parábolas maravilhosas, como a bênção da primeira parábola, que é a parábola do semeador saiu a semear a semente da boa palavra, da mensagem. E deixou a sua casa, a sua esposa, as suas filhas, para seguir Jesus. E agora? Tudo termina. Então, essa perturbação é tal que gera o que é mais horrível na mente humana. E diz André Luiz, que diz Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier, que é o maior mal que se gerou no momento da crucificação, como se fosse uma plantinha danosa, uma erva daninha plantada pelas trevas diabólica, satânica, que é a filosofia da luta. Filosofia da luta. E essa filosofia da luta nos arrasta. Nos arrasta. É impressionante, porque nessas 2 últimas semanas nós recebemos de WhatsApp e ligações, né, e pessoas perguntando sobre as cirurgias espirituais que vão começar aqui no Regeneração. O Regeneração sempre primou por fazer palestras profundas, convidar os oradores mais significativos do país. Nós já tivemos aqui os oradores mais variados, né? Entre eles a figura muito querida do Divaldo Franco. Mas a preocupação das pessoas, cirurgia espiritual, para quê? Para coisa material, para sobreviver. Não, não deva ter a cirurgia espiritual, mas é o que corre no imaginário das pessoas. Acham que a vida, o sobreviver, a Deus só é bom e poderoso se eu ficar aqui. Deus é bom, as orações, faça com que ele viva, mas viver é aqui, do lado de cá. Isso é completamente anti-espiritismo. O espiritismo é a vida do espírito. Nós caminhamos para o espírito, a matéria é uma doença passageira, a qual não temos o que nos fazer. Isso não quer dizer que nós não temos que buscar a cura e cuidar do corpo. Porque o corpo é um laboratório, simplesmente a gente tem que cuidar do hospital. Por que a gente tem que cuidar do hospital? Para tratar bem os doentes. Só isso. O corpo é um hospital, é uma terapia. Mas o objetivo da terapia é você sair dela. E você vai numa terapia, fazendo uma terapia com um cardiologista, uma terapia com um psicólogo, uma terapia com um psiquiatra. É para se curar e deixar de ir lá naquela terapia. E aí, no exato momento que você passar pela terapia do corpo, você está livre. Pergunta 113 do Livro dos Espíritos. O espírito puro está livre das vicissitudes da matéria, ele precisa mais reencarnar em matéria perecível, um corpo perecível, que é o nosso. Então, essas dúvidas que a gente fica nessa incerteza aqui das coisas materiais, gera uma, que a gente chama de uma bebida venenosa. Aí vem todas as filosofias. A filosofia niilista, tudo acaba no nada. Aí quanta gente segue essas filosofias e se mata. E comete suicídio. E vive em desespero. E só coloca um sentido nas drogas, no sexo desequilibrado, afinal tudo vai acabar. Aí vem uma filosofia como a existencialista. Aí na filosofia existencialista é uma loucura, porque o homem tem que fazer aquilo que ele tem que vontade. Faça e faça o mais rápido possível. Vai gozar a sua vida. Aí que desemboca numa outra doença gravíssima, que é o capitalismo. Consuma, 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 prazer. Afinal, já dizia até o Antigo Testamento, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos todos. Então vamos consumir para poder ter uma vida de conforto. Aí vem a frase que se coloca na boca do cientista. Eu sustento que a única finalidade da ciência é de aliviar a canseira da existência humana, ou melhor, trazendo para ele conforto, bem-estar. Aí não param os produtos. E logo você tem uma TV e já vê uma outra, e se você não acompanhar, você não é moderno. E a coisa já não funciona, e já não serve, e já não tem qualidade. E aí, pior, você vai para uma outra corrente também, tão doente quanto a capitalista, que é a comunista. E vem e desemboca na hora da prática, na hora da experiência, na hora que é implantada, a religião é o ópio do povo. A religião te tira dos sentidos, como se o sentido fosse o quê? O sentido é obedecer, matar aqueles que não obedecem e fazer imperar a sua vontade. A fraternidade já vai embora, em nome de uma igualdade. Igualdade que a pessoa é obrigada a querer. Você é obrigado a querer. Então, essas dúvidas vão gerar os questionamentos, e esses questionamentos, 499. Quantos são arrastados? Aí tem a frase maravilhosa, assim, me vale a memória da Azusa, né? Os meus heróis morreram de um herói, mas é um movimento dos vivos. Paz, amor e sexo. Paz, amor. Vai usar droga e fazer sexo como você quiser. Sexo é muito bom. Prazer é muito bom. Mas tudo tem que estar dentro das leis da vida. Quando você sai das leis da vida, cria toda uma doutrina venenosa. E tanta gente bebe, tanta gente bebe, e acha que é prática. Boa. Como você faz para combater o governo? Com revolução. Como você faz para combater uma ideia? Com agressividade. Aí você vê, a gente vê ultimamente nas últimas passeadas, tudo terminando primeiro, com questionamentos verdadeiros, questionamentos sérios, questionamentos de mudança, questionamentos de ética, questionamentos de justiça, questionamentos de reflexão, de querer mudar o rumo do status quo, mas tudo termina em paterna, em quebra-quebra, em morte, em destruir patrimônio público, que é nosso mesmo. É como se fosse um ataque à nossa própria vida. Então são filosofias assim. Isso tudo começa quando você, lá em cima, na primeira raiz de tudo, perde a sua fé, perde a sua. Aí vem a mensagem de Jesus, ele entra com a mensagem da paz. A paz seja convosco.
perdeu as batalhas. Mas a paz é o resultado do amor. Só quando se ama verdadeiramente que se constrói a paz. Não é a primeira paz para depois não te amar. É impossível. Primeiro as pessoas amam. E porque amam, a paz está estabelecida. Onde não há amor, não há paz mesmo. Pode haver uma parada entre duas guerras para a discussão diplomática ou preparação ou preparo de instrumentos bélicos mais agressivos ainda, para situações mais dolorosas ainda. Mas quando se realmente se estabelece o amor, a paz acontece. Daí dizer Mahatma Gandhi, o homem quando atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhares. Foi o Cristo. Ele entra no ambiente e saúda com a paz. Paz seja convosco. O homem que atingiu a plenitude do amor tinha de neutralizar o ódio, as dúvidas, a infidelidade, a dureza, a preocupação, a dúvida daqueles 11 que seriam aqueles que ele estava convocando para levar a mensagem dele para fora. E eles ainda ficaram cheios de dúvidas. Ainda, diante daquilo, achavam que estavam vendo um fantasma. E Jesus então fala, nós vimos na vez passada, um fantasma não tem carne e ossos como o peixe que eu tenho. Sou eu mesmo. E pegou peixe e comeu. Na visão de João, pegou pão e comeu. Há algumas tradições que diz que ele comeu mel. Mas é interessante que ele reclinou, porque eles estavam reclinados. Naquela época não havia mesa, eles ficavam em almofadas comendo. Eles estavam comendo. Jesus pediu a comida que eles estavam comendo. Eles deram peixe para Jesus. Jesus comeu o peixe. E depois dividiu com eles aquilo que sobrou. Quer dizer, era farto que eles estavam comendo. Aliás, quando a pessoa está com ansiedade, ele come um pouco mais. Parece que eu vivo em ansiedade. Mas eles estavam em ansiedade de não estar comendo mais, porque deram peixe para Jesus, eles já estavam comendo, sobrou e Jesus ainda dividiu com todos, para que nada se perdesse. Então eles viram que esse era o jeito de Jesus. Já quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus disse, eram 5.000 pessoas, homens, fora as mulheres e as crianças, recolhei tudo para que não se desperdisse nada. E Jesus volta a fazer a mesma coisa. Então, ficava bem claro, na forma dele agir, na forma dele falar, naquilo que ele estava comendo, que era ele mesmo. E aí, Jesus vem um outro passo muito interessante, que eles ficam tomados de alegria. Mas é a alegria daquele mundo, a alegria humana. Porque ainda não estava alicerçado na compreensão. Ele está aqui, nós sabemos que ele, mas como é que é isso? Como é que isso se dá? Como que isso se processa? E quando eles viram, então, Jesus então ali com eles comendo, né? Aí veio o outro fator que é o espanto. Isso, no nosso livro 13º Apóstolo, As Encarnações de Bezerra de Menezes, eu analiso uma parte do pensamento das tradições de Matias, do nosso Bezerra de Menezes. Eu analiso uma das tradições de Matias que fala do maravilhado. Em filosofia, Platão aborda isso, o neoplatonismo aborda o estado do maravilhado. Toda vez que você compreende, tem a gnose, que você fica diante de uma verdade, de um fato inquestionável, de um fenômeno inquestionável, você fica estupefato. Em linguagem popular, fica boquiaberto. Mas precisa entender como que é isso. E aí Jesus derramou sobre eles o dom de Deus. O dom de Deus, nada mais é da palavra dom aqui, está na ideia, a ideia de carisma. E no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele traça os vários carismas, os vários dons, né? O dom da profecia, o dom da intuição, o dom da mediunidade de pregação, o dom da administração. Então, são os vários dons. Ora, o dom maior de Deus, a sintonia com ele, sintonia, que nós chamamos de intuição. Já que Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, aí dizer Jesus, não foi a carne, Pedro, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso que a palavra intuição quer dizer intimismo. É o processo de intuição. E eles tiveram um rasgo de intuição, mas especificamente para o tema da ressurreição. Não sobre todos os tempos. Jesus derramou com a sua imensa vibração naquele momento uma capacidade para que o coração e o chakra frontal se abrissem. Esses dois chakras são fundamentais. No coração nós temos a origem do pensamento. Na mente nós temos o raciocínio, que é importante aqui para o mundo, que é o passo a passo. Mas a origem está no coração, no sentimento do coração. Por isso que se usa a expressão lá nos textos do Evangelho, porque pensais mal em vossos corações, ou pensar bem no coração. Pensar, a origem está no coração. Tanto que quando você fala alguma coisa e acusa alguém, fulano, você fez isso? Você bota a mão no coração e não na cabeça. Ou se fosse a sede real do espírito. Até quando você diz, eu te amo, você não bota a mão na cabeça. Vai dizer, raciocinei e compreendi pela razão que eu te amo. Você bota a mão no coração. A origem do amor está no coração. É uma forma de pensar mais profunda. A raiz dele. E depois vai para a razão. Vai para a mente. E aí chegando na razão, é processada. De forma, na análise, na síntese, né? Na dedução, na indução. E aí você chega na síntese, faz os questionamentos, as teses, as hipóteses. E aí há todo um linguajar, que é instrumento científico, né? Há todo um linguajar cartesiano para você se posicionar aqui no mundo. Um princípio, meio e fim. Então, Jesus faz com que desperte esses dois grandes chakras, órgãos do corpo espiritual. O chakra cardíaco, o chakra frontal, para que eles pudessem ter a capacidade de entender, mas entender com relação à ressurreição. Aí houve um passeio pelos textos bíblicos que tratam da ressurreição de Jesus, e aí eles compreenderam. Aí eles compreenderam que aquilo que eles acreditavam, que era a religião que eles seguiam, falava daquilo que estavam vendo ali. Agora, a alegria fica consubstanciada numa alegria solidificada, compreendida, numa alegria estabilizada, aquela que disse Jesus, eu vos darei a minha alegria, a minha, não a de vocês, a minha, e ninguém poderá tomá-la de vós, porque ela está alicerçada na fé, na compreensão da revelação, na mensagem divina, na lei de Deus. E aí o espanto maravilhoso se torna uma filosofia, mas não uma filosofia venenosa, passageira, como tantas correntes filosóficas. Né? E pode ser quando chega no nosso consultório de psicologia, pergunta assim, qual é a linha que você segue? A linha é dos várias correntes. Nesse caso, não é uma linha que se segue, não é uma corrente que se segue. Não é um pensamento filosófico que se segue, é a própria vida. Daí dizer Pedro, a tua palavra, Senhor, é palavra de vida. Daí dizer Jesus, vim para que tivesses vida. Isso é a sabedoria. E a palavra sabedoria tem a raiz no saborear. É algo que foi saboreado, foi experimentado, foi vivido. O saborear com sabedoria tem gosto diferente do intelecto. Você saboreou, viveu, sentiu. Isso é fruto desse derramamento maior de Deus, que é a intuição. E diz o professor Pedro Balde no livro As Nunes, que eu só compreendo intuição alicerçada em afeto. A intuição não é uma coisa
para botar a mão aqui na cabeça, como se fosse um atleta do pensamento. Não. A intuição, ela também tem afeto. Ela está unida ao amor. Se não tem amor, se ela não é quente, não é intuição. Daí dizer Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 10. Comprimento, largura, altura, profundidade, que é o conhecimento. Igual os santos conhecem, continua Paulo, de Cristo. Então, em profundidade, não é algo superficial. Não é comprimento, largura e altura. Não, é na profundidade, na experiência crística que se tem essa compreensão. Muito bem. Assim, Jesus então ordena para os 11 para ir na Galiléia, porque ele lá vai aparecer para eles. Aí começa o texto de hoje. E por enquanto que a gente estabelece a preparação do texto de hoje, eu vou pedir aqui ao Rogério, por gentileza, para apagar o quadro para a gente. E a gente então vai preparando aqui o tema para a compreensão de hoje, lendo uma página do Emmanuel, no livro Harmonização da Psicografia do Chico Xavier, da editora Grupo Editorial Emmanuel, que trata desse tema. Que tema? Da capacidade que eles receberam para compreender as Escrituras com relação à ressurreição. Depois de compreender as Escrituras com relação a todos os temas da vida, isso seria no dia de Pentecostes, mais na frente. Eles deveriam se preparar em oração para um aprofundamento da intuição. Muito bem. Mas, até esse ponto, baseado em Lucas, no capítulo 24, versículo 45, o Emmanuel faz a seguinte ponderação. Nome da página: Entendimento Espiritual. Então, abriu-nos um entendimento para compreender as Escrituras. Entre parênteses, dizemos nós, para compreender as Escrituras no que concerne à ressurreição de Jesus. Comenta um instrutor. Em geral, encontram-se queixosos em todos os núcleos de atividade cristã, alegando dificuldade para que o justo, para o justo entendimento do Evangelho. Alguns leem os versículos mais simples, devoram os capítulos mais belos e permanecem atônitos, surpreendidos. Por que lhes indicaria a fonte evangélica se as palavras dos textos diferem tanto de sua situação? Perguntam eles. Sentem-se desiludidos, atordoados de incompreensão. Entretanto, o fenômeno deriva-se do jogo de experiência e nada mais. É indispensável insistir sempre às portas do entendimento. Há frases e textos difíceis. Convém procurar-lhes a extensão para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. Estudo e observação do Evangelho também constitui trabalho e da mais alta envergadura. A vaidade e a presunção costumam abandonar o serviço na antecâmara da imensa oficina de luz e, antes que houvessem contemplado as fontes eternas, voltam-se para o mundo, difundindo as sombras da influenciação que lhes é própria, entre a ironia e o escárnio. Não se precatam de que toda aquisição demanda esforço e perseverança. O menor título de competência profissional no mundo requer fervor e boa vontade no trabalho. Seria possível, portanto, que as posses eternas fossem simples objeto de aquisição mecânica à margem do caminho? A realização espiritual é serviço supremo do Espírito. É imprescindível buscar-lhe as expressões a golpes de vontade e de determinação. Somente as almas ainda superficiais pedem soluções absolutas às letras evangélicas. O discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar, por absorver-se na luz divina do Espírito. E, ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento.
Muito bem. Então, chegamos no texto de hoje, em que diz que ele pede para que os 11 fossem para a Galiléia. Isso está em Mateus e em Marcos. Em Lucas há uma diferença, para que ele lá iria aparecer para eles, ia dar um ensino para eles. E assim eles se encontravam no monte na Galiléia. Não se sabe qual é esse monte. Eles subiram o monte na Galiléia e lá se encontraram com Jesus.
E diz de forma bastante clara, principalmente o texto agora de Mateus. Partiram, pois, os 11 discípulos para o monte da Galiléia, onde Jesus lhes determinara que se achasse. E, vendo-o lá, eles o adoraram, se bem que alguns ainda tivessem dúvidas. Aproximando-se, porém, Jesus deles, disse: todo poder lhe foi dado no céu e na terra. E depois, ele ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo-os na observação de todas as coisas que vos tenho prescrito, e ficais certos de que estarei convosco até a consumação dos séculos.
Muito bem. Então, eles foram para a Galiléia e chegaram lá, Jesus apareceu para eles. E eles se elevaram nesse monte, volto a dizer, e Jesus apareceu para eles. Mas alguns ainda duvidaram. Jesus então se aproximou deles e disse para eles irem pregar no mundo e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que eles não iam fazer esta pregação de forma mecânica. Não, eles fariam de forma extremamente técnica. Como os arautos, quando iam proclamar alguma verdade do reino, eles iriam, como arautos, fazer uma proclamação da mensagem prescrita, ou melhor, do Evangelho, da mensagem de Jesus, como está de forma clara no texto de Marcos. Eles iriam então para o mundo, eles pregariam como arautos, as pessoas então seriam convocadas, aquelas que acreditassem seriam batizadas, aquelas que não acreditassem seriam condenadas, e eles não fariam esse trabalho sozinhos, eles fariam esse trabalho com Jesus. Mas é interessante que quando Jesus apareceu para eles nesse monte na Galiléia, eles adoraram Jesus. E Jesus se aproximou deles, mas alguns duvidavam. E mandou eles pregar.
Aí você fala assim: poxa, mas tudo que você falou no texto passado, que eles estavam com dúvida, né? Agora eles continuam com dúvida.
É lógico que esse negócio da dúvida, para espírito atrasado, né? Isso é muito normal. A gente vai e volta, até consolidar. Diz o professor Pedro Balsa, que na escala da evolução, todo o aprendizado é assim: sobe 3 passos e desce 2, sobe 3 e desce 2, sempre vai ganhando. Mas não é bem o caso aqui. Veja, a mente deles, no texto passado, foi aberta com relação à ressurreição de Jesus. Tema específico. Isso ficou claro. Tanto que quando eles vão para o alto do monte na Galiléia e Jesus aparece para eles, eles adoram Jesus. Essa é a primeira vez que aparece isso no texto evangélico. Jesus vai ser adorado. Adorado é como se fosse um ser supremo, podemos dizer assim, quase que um Deus. Nas filosofias que vão imperar mais tarde, nas correntes, nas crenças que vão imperar, como a do catolicismo e a do protestantismo, através dos séculos, ele, inclusive, é considerado Deus. E então, por quê? Porque eles estavam diante do fato inquestionável novo, de uma ideia nova,
de um fato novo que eles experimentaram, vivenciaram e viram que era verdade e viram consolidado por compreensão, por intuição, diante da revelação deles que era nas Escrituras, nos Moisés, nos profetas e nos salmos, como nós vimos na lição passada. Quer dizer, em todas as Escrituras. Então, com relação a esse ponto, eles estavam agora convencidos. Convencer um fato extremamente novo para a humanidade, um fato que o túmulo não foi suficientemente forte para prender um espírito, para prender um ser, aquele que venceu a morte, então eles tratam com adoração. Mas aí Jesus se aproxima. Essa aproximação é significativa. É uma aproximação mais do que geográfica, é uma aproximação psicológica. Você pode estar do lado da pessoa e haver uma distância enorme, como Jesus do lado de Pilatos. Do lado de Pilatos. Geograficamente, podemos dizer que estavam praticamente no mesmo lugar. Mas a distância psicológica, quando Pilatos perguntou o que é a verdade, Jesus não pôde dizer para Pilatos o que é a verdade. Essa distância psicológica era imensa. Então, agora, eles estavam com dúvida. Em que? Vamos ver. Eles já adoraram Jesus com relação à ressurreição. Mas persistiu uma dúvida. Aí Jesus se aproximou deles. Aí se aproximou, diminuiu a distância psicológica. Não pode ser Jesus aparecer no monte, eles adoraram Jesus e Jesus se aproximar deles. Ele já estava próximo. Essa aproximação é uma aproximação psicológica. Houve um processo de união com Jesus. Por isso que diz Jesus: eu não vos deixarei órfãos nunca. E no final daqui do texto de Mateus, quando eles vão pelo mundo para pregar e para constituir discípulos por todas as nações, entre todas as criaturas, eles não farão esse trabalho sozinhos. Diz a passagem, instruindo-os na observação de todas as coisas que eu vos tenho prescrito, e ficais certos de que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, sempre que vocês estiverem realizando isso, eu estarei convosco. Próximo. Então, é uma aproximação a nível espiritual. Paulo diria que é de cristificação. Como está na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais que para mim viver é Cristo. Mas como explicar a dúvida? A dúvida é com relação ao que eles iam fazer. Não com relação à ressurreição. Isso eles já tinham compreendido e estavam ali diante do Cristo e adoraram. Diz que os 11 adoraram. E nós não podemos botar falsidade neles. Se o próprio texto diz que eles adoraram. Então, isso é inquestionável. Mas será que nós temos que agora largar tudo? Porque essa era a ideia. E lá para Jerusalém, fundaram uma casa do caminho, fundaram uma nova instituição, diante de toda aquela agressividade que a gente viu lá em Jerusalém, diante da agressividade do povo dominante que é representado por Pilatos ou por Roma, e ir pelo mundo afora, para todas as nações, como diz aqui o texto, entre todas as criaturas, e pregar para todo mundo. E deixar a minha vida, deixar o meu país, deixar as minhas tradições. É com relação a isso. Aí, tá. O modus operandi. Como eu farei o meu trabalho, a minha atividade? E por que eu tenho que levar esta vida nova? Uma vida completamente nova. Imagina no caso de Paulo, de Saulo. Ele era Saulo. Ele perseguia Jesus. Ele matou Estevão a pedrada. Prendeu homens e mulheres. Agora o Cristo aparece aí na estrada de Damasco. E ele pergunta: o que queres que eu faça? E aí foi entregue para ele o Evangelho para ele levar uma nova vida. Ele chega a usar uma expressão de Paulo, muito interessante. Nós somos como um vaso. Quebra esse vaso de barro e faça um novo. Ele vai, numa outra passagem, explicar que o homem velho e o homem novo é uma nova criatura. Pedro vai usar a expressão, uma nova criatura em Cristo. É uma
nova vida. Uma vida completamente diferente. A vida que eles levavam de pescadores, eles tinham barcos. Tanto que dias antes, 7 deles foram pescar. E Jesus aparece e fala: ei, vocês estão passando a noite aí, pegaram que eles nada. Eu não quero mais você pescadores de peixe, vem ser pescadores de alma. Vão largar a profissão, barco, vão largar tudo para ser pescadores de alma. Como é que é isso? A dúvida estava aí. Aí Jesus se aproxima e dá as perguntas e explicações. Eles vão andar pelo mundo e vão pregar o que está pré-escrito. Ou melhor, o que vocês viram. Eu estarei convosco. A obra de vocês, as palavras de vocês serão testificadas pelo exemplo. Eu estarei com vocês. Não serão palavras mortas, vocês darão um exemplo. Eu estarei com vocês. E vocês vão pelo mundo e vão pregar. E pregar o que está prescrito. Como arautos, vocês vão pregar, vão instruir a boa nova. Essa novidade para o mundo, essa grande novidade para o mundo, que é o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa nova. Vocês vão pregar isso. E vai acontecer o seguinte: vocês vão pregar, vão anunciar, vão instruir. Então vem primeiro o conhecimento, a instrução. A instrução vai levar a duas situações. Ou o sujeito vai ter fé naquilo que foi anunciado, ou não vai ter fé. Se ele tiver fé, ou melhor, se ele sintonizar com a palavra, e se ele se constituir discípulo, ele será salvo. Ou melhor, entrará para uma nova atitude de vida, que é de ser discípulo do Senhor, do Cristo, logo, consumidor ou cidadão, todo aquele que é discípulo do Cristo, cidadão do reino de Deus. Do reino. Desse reino que ele quer implantar. Onde que seremos regidos por uma nova constituição. Seremos cidadãos desse reino e seremos constituídos por uma nova constituição, onde só tem um parágrafo: amor. Só basta cumprir uma coisa para saber: amor. Síntese de tudo. Se você não crer, você não será salvo. E se não será salvo, isso não quer dizer que você vai ficar perdido para sempre, porque a pregação continua. A pregação não para. Por isso que os apóstolos vão e vêm, vão e vêm. E reencarnam constantemente. E a mensagem, a revelação, e esses novos discípulos também vão aprendendo e vão reencarnando e vão trazendo sempre a mensagem: eu não vos deixarei órfãos nunca, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Se irmão com a gente, porque o amor não abandona. O amor não oprime, mas não abandona. Você não pode chegar com uma pessoa que ama e dizer assim: eu te proíbo de me amar. Você pode proibir de a pessoa ficar andando atrás de você, mas proibir de amar é impossível. Então Deus ama. E aí, pela capacidade dele de poder e ao mesmo tempo de misericórdia, ele pode e quer, tem poder, ele pode, ele ama, ele quer. Então, com essas duas forças, todos aqueles que estão imbuídos da força divina continuam atuando. Mas por enquanto que você não encontrar a verdade, você não é salvo. Você vai continuar aqui, nas bebidas venenosas do mundo. Você vai continuar nas filosofias falsas, nos seus questionamentos: da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sou, por que significa a vida, por que eu tenho inimigos, por que meus filhos morrem, por que as pessoas morrem, por que as pessoas se convertem, por que vivem com as doenças. É essa. Questionamentos de 500 anos antes de Cristo. Que a vida, o Evangelho não precisava nem entrar. Que é de Buda. Já tinha sido superado isso. A vida é dor. A dor está pautada na doença, na velhice e na morte. Né? Isso tudo é fruto do apego. Apego aqui é uma vida errada. que não é a vida verdadeira, que é a vida falsa. Ela em si mesma, essa vida é passageira, ela é fruto da nossa queda espiritual, né? Nós podemos nos livrar dessa dor, terceira nova verdade de Buda. E como se livra da dor? Tomando jeito. Aí vem o caminho óculos de Buda, que é a palavra reta, o pensamento correto, a meditação correta e etc. É. E em linguagem, é a ética do Evangelho. Seguir os princípios da lei, de ética. Se você não aceita, nesse momento você continua aqui, nesse mundo, ou melhor, quando eu digo aqui, não quer dizer que o discípulo não vai continuar aqui também. Mas a sua cabeça continua aqui, presa aqui. Quando a cabeça do discípulo está presa aos céus. É como diz Tiago, eu vivo no mundo, mas não sou do mundo. Eu sou um peregrino. Eu estou aqui acampando. E eu já estou preparado para desmontar a minha barraca a hora que eu precisar. Quer dizer, deixar essa vida e depois montar a barraca outra vez. Expressão de Pedro. Nas suas casas. Então, isso daqui é tudo passageiro. Por enquanto que você não percebe, você não é salvo. Continua na luta, ou, como diz a grande ciência espiritual, na filosofia do gol para que me deixe, do interesse da negociação e etc. Aí, se você é salvo, aceita. Se você aceita e ganha, então, a cidadania, você vai passar pelo mercado. Mergulho, que é a palavra para batismo. Eles não traduzem para ficar dentro do ritual. Existe o ritual? Existe o ritual. Mas a palavra é clara. O mergulho. A palavra batismo quer dizer mergulho. O que João fazia era mergulhar as pessoas no mundo. Ele, no fundo, não estava fazendo o ritual, João Batista. Daí, no Batista não ser nome próprio, é uma função. João, vírgula, ou Batista, aquele que mergulha. João queria que as pessoas fizessem uma metanoia, que é a tradução da palavra arrependimento. Metanoia é mudança de mente, mudança de direção da mente. Como se fosse botar o GPS na direção correta. Botar ele no alvo, que é caminhar para Deus. GPS sintonizado com Deus, a mente sintonizada para fazer o caminho de vida. É isso. Ele queria isso. Mas ele dizia que a nossa mente estava perturbada, a nossa mente estava em dúvida, a nossa mente estava sem compreensão, a nossa mente estava suja. Precisava fazer uma limpeza da mente, um redirecionamento da mente. Ele usou então uma imagem bem densa, bem material. As pessoas que iam falar com João, lá na outra margem do Jordão, Transjordão, ou melhor, do outro lado do Jordão, hoje seria já o lado da Jordânia, onde nós estivemos visitando também, eles vinham então caminhando pelas areias. E aí chegavam sujos, chegavam suados, chegavam lá do outro lado da margem. E aí João dava uma imagem para eles. Metanoia, mudança de atitude mental, mudança de vida. Explicava para as pessoas. Se você cobra impostos, não cobre além do justo. Se você tem pão e roupa sobrando em casa, dê para aquele que não tem. Se você é soldado, não age com violência nem seja mentiroso. Esses são os princípios. Mude a sua vida. Porque só assim, mudando a direção da tua vida, você vai poder encontrar algo maior que eu, com quem eu não tenho condição nem de tirar as sandálias dos pés, que é o Cristo. Aí então dava uma imagem. Vamos explicar o que é isso. Você não está todo sujo de poeira? Vem cá, mergulha aqui no rio. Aí a pessoa mergulhava no rio. Olha, não ficou limpo? Não lavou? Assim também faça com a mente. Você não ficou limpo? Não mudou? O seu corpo estava todo empoeirado, estava todo suado, e agora não está mais com suor, não está limpo. Assim faça com a sua mente. Mude a sua mente. Dá um banho na sua mente. Redirecione a sua mente. É isso. Depois, acabou isso virando um batismo. O próprio Evangelho fala isso. Está no capítulo 4 de João Evangelista. Os apóstolos batizavam. Nota desse capítulo. Jesus, porém, não batizava. Então não é um ritual recomendado como ritual. mas ajuda teologicamente, ajuda praticamente as pessoas se encontrarem. Hoje eu atendi uma pessoa no consultório, que ela dizia da dificuldade dela de orar. Da dificuldade. Eu começo a falar, meus pensamentos, eu não sei para onde. Vai para onde vai o meu pensamento? Eu tive que dizer para ela, e você já botou uma imagem assim, ou segurou um crucifixo, alguma imagem, algum santinho, alguma coisa. Ela, mas é que espírita, eu sei que espírita. Ela foi no consultório, ficou com marejada, com os olhos marejados na área. É lógico que não precisa segurar a imagem, não tem que ter imagem, não tem que ter santinho, tem que ter patuado, não tem nada disso. Mas a pessoa não consegue dirigir a mente. Ela não consegue. Ela precisava de algo palpável. Apalpou, olhou, materializou, ainda é algo mais concreto. Mas aí ela partiu. Buscou um foco. Os hindus chamam isso de corpo. Bote a mente em direção a um ponto, a um foco. Aí depois você não vai mais precisar desse foco, mas até chegar a esse nível. Esse é o grande questionamento de Ramakrishna, o grande santo hindu do final do século XIX, que o foco da mente dele era a Deus Kali. E no final ele queria chegar ao nível mais alto e ele tinha de destruir a forma da deusa Kali para ele chegar ao nível mais alto do sem forma. Mas eu estou falando de Ramakrishna, ele mesmo disse, aquele que foi Rama e depois Krishna, agora é Ramakrishna. Eu estou falando de um ser, um avatar. Então nós temos que ir gradativamente conforme é a nossa mente. E se é a necessidade do batismo, então por isso que até os apóstolos faziam, as pessoas ainda precisam de uma direção ainda, de algo assim simbólico. Mas o que é mais interessante é que esse mergulho se dá aí, esse batismo, na seguinte forma: fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí faz um batismo da pessoa e fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz um sinal, um gesto pelo sinal da Santa Cruz, né? Pelo sinal da Cruz. Só que o texto não está falando isso, está dizendo que está fazendo este mergulho, os que se salvam em três forças: no Pai, no Filho e no Espírito. Porque eles vão passar a ser discípulos. Vão ser, cada um vai ser cidadão desse reino de Deus. E a semelhança dos onze, vão sair mundo afora fazendo a mesma coisa dos onze. Fazendo a mesma coisa. Então, eles precisavam, como os apóstolos, também estarem mergulhados no Deus, no Pai, no Filho, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O que é o Pai? A palavra Pai, Abbas, no original do hebraico, Abbas, que quer dizer paizinho, é a primeira palavra que a criança aprende quando começa a falar. Abbas, Ima, papai, mamãe. É o linguajar da criança para o pai. Ele coloca, e Jesus abusa desse linguajar. Esse não é um linguajar claro do Antigo Testamento, está lá no Antigo Testamento, mas não é o normal. No Antigo Testamento ele diz que esse Pai é o Deus do exército, ele é poderoso, é o Deus dos trovões. Jesus, ele bota esse Pai na intimidade. Todos nós somos crianças, só aqueles que se assemelham às crianças entram no reino do céu. É buscar o Pai, como a criança vai e se joga no Pai, e se enlaça no Pai. E porque ela confia no Pai, o Pai é tudo para ela, assim também. Nós temos que nos jogar nesse Abba, Ima, nesse papai, nessa mamãe, e confiar nela. Né? É a grande força que vai nos dar em comissão, que é Deus. Mas um Deus que é próximo, um Deus que é íntimo. Um Deus que é íntimo, não é um Deus que está lá longe.
Então vou mergulhar nele. Batismo é um mergulho nesse Deus. Onde eu vou conviver com essa intimidade com ele. É aquilo que eu tenho de mais íntimo. Não está lá nem acolá, está dentro de mim. Mas Deus é algo muito, muito ainda misterioso. Deus, só aqueles que saboreiam é que sabem dessa experiência. Diz o livro dos Espíritos que só o Espírito puro vê a Deus. E isso é confirmado no Sermão do Monte de Jesus. Bem-aventurado o Espírito, aquele que tem puro coração, porque verá a Deus. Tem que ter um coração puro. E até a gente ter coração puro é um processo ainda gradativo. Então, qual é a forma que eu vou ter para seguir esse Deus? O que é que ele quer de mim? O que é que ele espera de mim? O que é que ele deseja? Como que eu tenho que fazer? Aí vem um exemplo. O exemplo é o filho, é Jesus. Jesus, que é o enviado, é o enviado desse Deus. Esse é o Jesus. Aí, olhando para Jesus, e aí o próprio Jesus fala isso para no Evangelho, você, ele mostra-nos o Pai, mas você é quem vê a mim, meu Pai. Pronto, está tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. As obras que eu faço, não sei o que as faço, é o Pai que está em mim, que faz as obras. Diz Paulo de Tarso, meus irmãos, sejam meus imitadores, como eu sou do Cristo. Então, o Cristo é essa força, esse exemplo. Mas não é para ficar no Cristo, é usar Cristo para chegar em Deus. O que o Cristo vem plantar não é o reino dele, é o reino de Deus. Ele faz parte do reino de Deus. Ele é nosso irmão maior, ele sabe o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, vem, caminha. Olha, está aqui. Para eu chegar ao resultado, a cidadania de Deus. E aí, quando eu sigo o exemplo do Cristo, eu tenho que trabalhar aqui, porque o Cristo manda ir de pregar, e não só os 11, mas todos. E não só ir de pregar, mas conforme você está pregando, eu também vou estar contigo. E aí começa o nosso trabalho aqui na vida. E o nosso trabalho aqui na vida tem que ter uma função do que disse Jesus. Quando você estiver na frente dos homens, das autoridades, não se preocupe com aquilo que vocês vão falar. Porque na hora aparecerá o Espírito Santo que falará tudo aquilo que vocês precisam. É a mediunidade. A mediunidade que todo mundo tem e que deve cada vez desenvolver mais. Por isso que línguas de fogo desceram dos céus, espíritos luminosos desceram dos céus e impressionaram os apóstolos. E agora você vai exercitar, e cada um vai exercitar com a voz do Espírito. Porque eu posso estudar muito todas as ideias aqui para essa palestra, mas quem conduz, aquilo que inspira, aquilo que amarra, se não for o Espírito, não serve para nada. Eu me lembro que logo quando eu entrei para a doutrina, aí eu vi o Divaldo, fiquei encantado. O Newton Boechat falava com aquele conhecimento extraordinário. O Gilberto Campista Guarino, hoje um desembargador da área de família, puxa, falava com conhecimento, uma profundidade. Aí eu falei, vou fazer a mesma coisa. Aí eu peguei, montei uma palestra, botei coisas bonitas, fui escrevendo, botei poemas, verdades e coisas maravilhosas. Como tem uma relativa facilidade de decorar, e quando você está animado e está interessado, então é mais fácil de guardar, li aquilo tudo, guardei aquilo tudo e fui fazer a palestra. Na minha visão, a palestra foi retumbante. E eu achei que as pessoas acharam a palestra também maravilhosa. À noite eu fui na casa do Dr. César Correia, o homem mais importante, assim, mais extraordinário que eu conheci aqui na minha vida, que me deu aquela orientação de uma vivência do Cristo. Então nós estávamos lá, e muita gente na casa, e começa a reunião mediúnica,
E o doutor César Mournier, mediunizado pelo seu mentor, o custódio, dava um conselho para cada um que estava ali. E os conselhos eram de forma de repreensão, de chamar as pessoas para a atenção, de chamar as pessoas nos seus compromissos e tal. E como eu estava do lado dele, ele ficou o tempo todo com a mão acariciando uma das minhas mãos. E no meu caso, ele me deu os parabéns. Parabéns pela beleza da palestra. Muito bom. E eu fiquei muito feliz. Puxa, até o custódio, o mentor, gostou. E ele continuou falando com o outro e dava um sermão para um e chamava a atenção de outro e chamava o outro ao compromisso e voltou para mim e me deu um elogio. Eu já fiquei preocupado, que negócio ele está me elogiando também. E aí eu pensei, o espírito superior que está me elogiando assim, como é que é isso? Aí ele deu a devida explicação. É isso mesmo, eu estou te elogiando porque o esforço foi teu, a palestra foi sua, você só não deixou a gente atuar. Isso é coisa aqui do mundo. Você queria o aplauso do mundo. Você queria falar aquilo para as pessoas te parabenizar, para você ficar cheio de você mesmo. Será que você falou aquilo que as pessoas precisavam ouvir? Aquilo que realmente é a vontade do Evangelho, aquilo que realmente é a vontade espiritual, daqueles que enxergam aquilo que você não está enxergando? Você quer aplausos ou fazer a vontade de Cristo? Então, você estudar a palestra é obrigação sua. E tem que estudar muito. E ai daquele que não estuda. Porque um mandamento do Espírito da Verdade é instruí-vos. Eis o segundo mandamento. Mas, é aí a coordenação é que entra no o processo intuitivo. É aí que é o toque, é aí que é o fermento, que é o sal. O que dá gosto. O que dá gosto, o sal, aquilo que tempera. Essa é a diferença.
Isso é o Espírito Santo. Essa é. E aí não tem um artigo definido na frente. Um Espírito Santo. O santo aqui é superior, elevado. Um espírito elevado estará sempre contigo. Não seu mentor, ou os vários mentores. Às vezes, para um determinado tema, sai um mentor e entra outro. Um é especialista num assunto, outro é especialista no outro. Outro entra só para tocar, para emocionar. E aí, em cada lugar que você chega, você diz, Pai, seja convosco, e a mensagem tem que ser coerente para cada coração. Então, é aí que as pessoas têm que mergulhar. Nessa confiança no Pai, na intimidade com o Pai, no exemplo de Jesus e na sensibilidade mediúnica espiritual, para você chegar com gosto, chegar de forma bem temperada no coração de todos aqueles que se aproximam de você ou que você se aproxima deles. Para dar continuidade ainda no pedaço final da palestra, vou pedir o Rogério ainda para fazer esse trabalho. Aí nós vamos ver para o resultado desse trabalho. Qual vai ser o resultado dele? Depois que a pessoa se encontra, então, com Cristo, e é batizada, e passa a ser considerada salva, ou melhor, participante do reino divino, o que acontece com ela? Qual é o ganho que ela tem? Nós somos muito preocupados com essa coisa, né? Se eu fizer isso, o que, que eu ganho? Qual vai ser o meu benefício? Aliás, Pedro falou isso para Jesus. E nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, o que vai acontecer com a gente? Né? Qual o ganho?
E o ganho vem de forma muito interessante. Na hora que você, então, começa a ser do Cristo, e organizar o trabalho do Cristo, você se coloca como discípulo, você vai, primeira coisa, expulsar os demônios. Expulsar os demônios. A segunda coisa é, você vai falar em novas línguas. Falar em novas línguas. A terceira é vai se pegar, levantar a serpente.
O texto está aqui, pegar a serpente, porque na hora que você vai fazer a tradução, você tem que botar a tradução coerente para a gente entender. Ninguém levanta uma serpente. Aí no caso é pegar uma serpente, mas no original está levantar. Porque realmente quando você pega, você está levantando, né? Mas a palavra no original é levantar. Então é levantar. Levantar serpente. O quarto, se você tomar se estiver diante de alguma bebida venenosa, não fará nenhum mal. Ela não te dominará. Não fará mal para você. Se estiver diante de alguma bebida venenosa. E por fim, impor as mãos. As mãos sobre pessoas débeis, sobre o débil ou doente. É um problema de tradução. Lá no original também seria melhor o débil. Mas aí que eles traduzem, o débil é um doente. No fundo não tá claro, não está errado. É um problema de tradução. Mas esse é o benefício. Esse é o que a gente chama de offer, a cesta de vantagens e benefícios que a pessoa que encontra Cristo recebe. Expulsar demônios é fazer processo de obsessão, afastar espíritos trevosos. Falar em várias línguas é como eles falaram, tinham gente de várias regiões e a mensagem chegou. O Chico Xavier, que só fez primário, recebeu mensagem até em hebraico. Em italiano. Levantar a serpente é o caso de Paulo. A serpente mordeu ele na ilha de Malta. Todos ficaram horrorizados porque sabiam que aquele homem ia morrer. Todos lá da ilha, porque sabiam aquela serpente era aquela. Ele chegou com uma fogueira, sacudiu uma serpente assim, pregou, depois pegou o navio e foi embora para Roma. Se você beber alguma coisa venenosa, não vai te fazer mal nenhum. Vocês podem olhar o livro de Paul Gilbert, publicado pela Federação Espírita Brasileira, sobre o faquirismo ocidental, vocês vão ver vários casos, que até hoje lá na Índia, faquires e outros tomam bebida e não acontece nada. Aliás, o mais extraordinário é que nós temos pessoas que ficam, inclusive, sem comer e vivem saudavelmente. Isso, inclusive, dentro do catolicismo. E impor as mãos para curar os doentes, impor as mãos para dar bênçãos, porque nós só pensamos em impor as mãos para fazer algum tipo de cura, mas aqui é impor as mãos mais que isso, para abençoar. Essa é a grande função do Eurofonte, é a grande função do sacerdote, do sumo sacerdote, do superdotado da graça divina, derramar bênçãos. Ser um canal de Deus. Impor as mãos não precisa toda aquela coisa do passe, como pode sempre é feito e que pode ser feito, isso é característica de cada um, conhecimento de cada um, necessidade de compreensão de determinada forma de se chegar a manifestar determinadas correntes espirituais para chegar a determinados pontos do organismo, que é o chamado passista, que parece mesmo um passista de samba. Ele faz vários movimentos com as mãos, faz com os pés, etc., com a cara, com sopro e até barulhos, etc. A técnica, esfregar as mãos, ajuda a liberar ectoplasma, todas essas coisas têm o seu fundo de verdade e precisam ser estudadas e ver até onde se vão os exageros. Mas, no entanto, o texto está falando só em impor as mãos. Impor as mãos. É fazer com que as mãos se transformem em verdadeiro instrumento de bênção para ser um canal, é como se fosse uma antena. As mãos no futuro vão ser verdadeiras antenas nos sintonizando com o alto. Até hoje, nós utilizamos mãos para antenas.
tem uma palestra pela internet, está no YouTube, né? Que é o futuro biológico, o nosso futuro biológico, e que eu falo sobre todas as funções das mãos como antenas e como meio de comunicação. Por exemplo, só os cegos, os surdos, eles se comunicam com as mãos, né? Todo o movimento dos mudras, que são movimentos com as mãos, que fazem verdadeiras curas no princípio da Hatha Yoga. E a gente também utiliza várias mãos para gestos e comunicações aqui, e a mais importante, que é a bênção, né? É a bênção. Interessante como as torcidas de futebol fazem quando o cara vai bater pênalti, aí ficam fazendo, impondo as mãos para que possa vibração e o cara fazendo o pênalti. Quando ele inverte vermelho e preto, quase a bênção chega. O resto é uma certa resistência da espiritualidade. Mas voltando aqui, agora nós temos que ver o lado espiritual, porque o Cristo se aproximou deles e eles se encontravam no monte da Galileia. Olha, a palavra Galileia quer dizer jardim fechado. Eles não estavam na prática ainda. Eles se elevaram no monte. Eles estavam em processo de meditação e tiveram encontro com Cristo, ou tiveram uma aproximação crística. Eles estavam não necessariamente no monte físico, mas elevados dentro deles mesmo. A palavra Galileia quer dizer jardim fechado. Recolhidos em meditação. Aliás, nós vimos isso no texto da missão passada, onde diz, aguardem, que vocês receberão algo maior. Agora eles receberam uma aproximação crística, quando eles estavam mergulhados dentro dele mesmo, um profundo recolhimento. E o maior ganho que você tem é que você afasta os seus demônios, só as suas sombras. Esse é o maior ganho quando, segundo Jung, né, usa para o mal, a palavra sombra, né? Então, quando você se encontra com Cristo, a primeira coisa que você faz é expulsar os seus demônios, expulsar os seus males. Mais do que dos outros, você tem que conversar com você. Expulsar os seus medos, os seus traumas, as suas angústias, os seus complexos que te prendem a doenças da infância, a doenças da família, a doenças sociais, as doenças do preconceito. São muitos demônios que nós temos. Temos mundo, uma legião, poderíamos dizer assim, baseada lá no caso do cemitério dos Gadarenos. E depois falar em novas línguas. Né? Falar em novas línguas é falar em hebraico, né? Falar em italiano, não é falar em francês. Isso não é muito difícil. Tem muita gente que fala muitas línguas e fala coisas mal. O problema de falar novas línguas é se falar de uma nova forma. Numa nova língua, numa nova linguagem, uma nova forma de se expressar. É, o texto de Lucas, se Jesus falava palavras cheias de amor, a mensagem pode às vezes ser a mesma, mas na tônica do amor, na vibração do amor, essa é a novidade. E é tão interessante, né? Você às vezes passa por um texto, quantas vezes nós já estudamos esse texto aqui, se não me falha a memória, já é a quarta vez que nós estamos indo e voltando no texto de Rustem. E cada vez ele interpreta de uma forma, com uma nova língua, uma nova roupagem que você dá, até chegar à língua dos anjos. E diz Paulo, mesmo se eu falasse a língua dos anjos, está na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, se não tiver amor, de nada adianta. Então, é falar na língua mais alta do que a dos anjos. A gente nem sabe que língua que é. É a língua do amor. Depois, se você ficar diante de alguma bebida venenosa, e o mal vai te atrás. Paulo ficou diante de bebidas venenosas quando ele foi à Grécia. E foi o maior sofrimento quando ele teve na Grécia. Na Europa, chamaram ele para pegar. Tinha os céticos, tinha os epicuristas, tinham as várias correntes. E ele pregou. E na hora que ele foi falar sobre a ressurreição do Cristo, eles falaram. Mas sobre esse assunto, vamos te ouvir agora. Não bateram nele, não apedrejaram ele. Mas as muitas correntes, os muitos pensares, só não entendia algo que Paulo dizia. está no Deus desconhecido, que ele viu lá no templo ao Deus desconhecido, que é aquele que eu quero nos revelar, que é Jesus Cristo. Ele ressuscitou dos mortos, aí eles não entendiam o que era isso, mandaram Paulo embora. E aquelas correntes dos epicuristas, a corrente dos céticos, a corrente dos irônicos, né? Os vários pensares gregos, nada disso fez mal a Paulo, ele continuou diante de uma nova visão, que era a visão que ele não compreendia, que era o Cristo. Então, hoje em dia, a gente tem os debates, quantas vezes os espíritas, para falar daqui do meio, que estamos frequentando, porque essa verdade pode estar também com os católicos, com os protestantes, com qualquer um, isso não tem problema, são os muitos tempos. Mas para falar do nosso caso, quantas vezes nós espíritas somos massacrados com perguntas, nos chamados debates, né, em que pessoas querem impor as verdades bíblicas, verdade das interpretações bíblicas dele, para falar contra a reencarnação, para falar de coisas do comunismo, como até hoje o movimento espírita é lotado de princípios comunistas. Pegavam até mensagens do Emmanuel para envolver o nosso querido Chico Xavier com coisas do comunismo, na época de Getúlio Vargas, num momento de ditadura extremamente perigosa. Pegavam um pedaço de mensagens soltas do Emmanuel para dizer, está vendo aqui, olha como é o comunismo. Diante disso tudo, nada fez o Chico ficar envenenado. O respeito a todos, carinho para todos, abraço para com todos. Quantos políticos foram lá? O Fernando Collor, há tantos outros, cada um com as suas formas de pensar, coloridos, músicos, artistas. E o Chico continuou sempre, o Chico, sem ser influenciado por nenhuma das correntes. Muito pelo contrário, influenciando pensares novos, pensares diferentes. É até estranho que o próprio diretor que fez um filme sobre a vida de Chico Xavier se diz materialista, mas achou muito estranhas coincidências. Conviver com isso de forma simples, sem se deixar envenenar. Estar com todos, conversar com todos, respeitar a todos e dizer: não concordo com uma palavra que você disse, mas defenderei até a morte seu direito de dizer, sem me deixar influenciar por aquelas correntes, sabendo analisar, ou como diz Paulo, examinando tudo e retendo o que é bom. Refletir porta dentro na alma, sem deixar ser levado pelas opiniões venenosas das pessoas. Como eles entram nas instituições espíritas, né? Como eles destroem, como entram nas mocidades, como perturbam as diretorias, as ideias novas que trazem para os centros, né? Mexendo no estatuto, que não respeitam o estatuto, não conhecem o estatuto, falam mal do estatuto, falam até contra o mentor da casa. Mas você não pode se deixar levar pelas correntes venenosas, pode até ser expulso da casa, porque você não nasceu por uma casa, você nasceu por uma ideia. Mas continuar com a ideia. A ideia é que diz Vitor Hugo, é ela que move o mundo, é ela que transforma o mundo, não é uma instituição. Apesar de toda instituição ser respeitada, porque o mundo ainda precisa das instituições, porque ele não consegue ainda viver sem matéria. E por fim, que é o mais importante, que é implorar a nós. Ser uma pessoa que espalha bênçãos. E pôr as mãos é mais do que curar. É fazer a verdadeira cura. Espalhar bênçãos. Comunicar bênçãos. Derramar amor. Derramar generosidade. Gentileza. Carinho. Aí nós terminamos Mateus e Marcos. Só tem um pedaço de Lucas, e Lucas é diferente. E é pequenininho o pedaço de Lucas, mas fala completamente diferente. Os teólogos, né, os examinadores da letra, tentam de todas as formas arrumar um encaixe, mas não bate. Um estava na Galileia, o outro em Betânia. E Betânia fica na Judéia. Diz o texto de Lucas: depois do que levantou-se fora dali, levantou-se fora dali a Betânia, ou melhor, depois do que da aparição dele para os onze, ele foi para fora dali, levantando-se e foi para a Betânia, e erguendo as mãos, abençoou os 11, e ascendeu aos céus, que, enquanto os abençoava, ascendia aos céus, e se afastou deles. Agora não se aproxima, se afasta. E se elevou aos céus, onde recebeu todo o poder, diz Mateus, no céu e na terra. Quanto a eles, depois foram para Jerusalém e começaram o trabalho, então, de implantação, pregando e orando.
Muito bem. Agora eles vão para Betânia. Betânia fica na Judéia. Se interpretar pelo lado espiritual, não tem problema. Betânia fica na Judéia. Esse encontro aqui foi na Galiléia. Só que a palavra Galiléia quer dizer jardim fechado. Pode ser não um local físico, mas um local de meditação. Agora vai para o trabalho mesmo, aonde que ia se começar, aqui em Jerusalém. Porque ele, inclusive a ressurreição aconteceu em Jerusalém. A ressurreição aconteceu em Jerusalém e há muitas dúvidas se eles foram para a Galiléia. Porque eles estavam em Jerusalém. A Galiléia é simplesmente, talvez, uma ideia simbólica de estarem, de subir ao monte, de se elevar pela meditação para se aproximarem de Cristo e compreender o trabalho que eles tinham que fazer, que nós acabamos de explicar. Mas no fato histórico é que eles estavam na Betânia. E na Betânia eles iam começar a pregação deles. E é só isso. E ascendeu os céus, foi chamado fenômeno de ascensão. E eles viram Jesus ascendendo do céu e se afastando deles. Vamos para o lado simbólico. Agora, o afastar não é um afastar psicológico, um afastar físico. Porque nesses 3 anos Jesus estava do lado deles. Agora, Jesus fisicamente não está do lado deles. Quando eles estiverem na Grécia, quando eles estiverem na Ásia Menor, quando eles estiverem na Síria, em outros lugares, eles, pelo mundo afora, nós vamos ver Pedro, vamos ver Paulo, vamos ver Tomé na Índia, vamos ver André, vamos ver cada um fazendo o seu trabalho. E parece que a gente não vê Jesus. Não é isso? Então, aparentemente, são eles sozinhos. O Cristo com eles. Porque termina Mateus dizendo assim: eu estarei com vocês até a consumação dos tempos, realizando esse trabalho com vocês. Mas não fisicamente. Por isso, esse afastar. Aqui o afastar é ideia geográfica, não psicológica. Intimidade, eles sempre terão com Cristo. Sintonia, sempre com Cristo. E tudo parte da cidade de Betânia. É que a cidade de Betânia quer dizer casa, Bet em hebraico, quer dizer casa. Casa. Betânia quer dizer a casa das tâmaras. A casa das tâmaras. As tâmaras, ela produz um mel, que não é o mel de abelha. Quando a Bíblia fala em mel, normalmente é o mel das tâmaras. Nós tivemos em Israel as plantações imensas das palmeiras, né? Tivemos a oportunidade muito de comer as tâmaras, não secas. Mas as tâmaras, como é que elas são? Frescas, deliciosas, doces. É como se fosse um mundo de açúcar concentrado. As tâmaras são deliciosas. Elas têm uma capacidade de saúde porque elas produzem o mel. O mel da abelha normalmente não é da abelha, das tâmaras. Mais do que isso, ela produz uma bebida, que é aquilo que diz bebida forte. Bebida forte. Que diz lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 38, que João Batista não tomará nem vinho, nem bebida forte. Então, eles não consideravam o vinho da uva, bebida forte. Eles consideravam a bebida forte, a feita da tâmara, que é uma aguardente. O nome dessa aguardente é Araca, né? Um R só, Araca. Araca é uma aguardente, uma bebida forte. E tão muitas vezes chamada de vinho forte. Ou bebida forte, ou vinho forte. Ou bebida amarga. Que é a nossa cachaça, né? O cara toma. Só que é de tâmara.
E agora, o que é mais interessante é que ela nasce nas palmeiras, né? As palmeiras há em muita quantidade em todo Israel até hoje. E as palmeiras, ela tem uma característica interessante. Ela leva 30 anos para chegar ao seu estado de maturidade. 30 anos. A vida de um homem. Um homem só podia pregar quando chegasse aos 30 anos, diz o livro dos Números de Moisés. É a maturidade nominal para ele se assumir como homem pregado. E levava 200 anos, então, como ela passava da vida dos seres humanos normais, né, dava a ideia de imortalidade. Agora, uma outra característica das palmeiras é que elas dão raízes profundas. Por isso que as palmeiras se adaptam muito bem no deserto, porque elas vão lá no fundo, apanham água e vivem bem no deserto. Elas têm capacidade de resistência e vivem em qualquer lugar. E aí nós vemos muitas palmeiras em bosques maravilhosos, em terras férteis, mas também em deserto. Tá. Tem uma outra coisa que a palmeira ainda faz, né? É a forma que a gente vê a palmeira. A palmeira é ao pé e aqueles cachos de tamanho, de quantidade, caindo. Quando a gente olha as palmeiras, porque as folhas da palmeira, elas servem também para fazer os cestos, as folhas da palmeira servem para fazer tapetes, redes, as folhas da palmeira servem para fazer o telhado das casas e te proteger do sol e da chuva. Mas o que é mais interessante, as folhas, quando a gente olha das palmeiras com os cachos caindo, as palmeiras parecem um homem suplicando. Um homem súplica. Como aquele desenho que está lá no Parque do Flamengo, aquela escultura do Parque do Flamengo, do Oscar Niemeyer, que é lá no Monumento aos Pracinhas, em que o Oscar Niemeyer desenha as mãos suplicando, levado aos céus, em agradecimento pela proteção aos filhos da pátria. Mas as palmeiras, então, lembram um ser súplica para os céus. Agora, ainda tem um ponto muito interessante nas palmeiras. Que os agricultores perceberam. Ora, tem palmeira que dá gameta masculino. E só gameta masculino. E tem palmeira que só dá gameta mais feminino. É lógico que naquela época eles não sabiam gameta. Mas sabiam que tinha característica masculina, característica feminina. E eles pegavam a parte do sêmen, né, das palmeiras, e colocavam uma em cima da outra para haver uma multiplicação de mudança. Então ela tem qualidade masculina e a feminina.
O que Jesus está dizendo é que agora eles vão lá para a terra das tâmaras, ou melhor, a terra das palmeiras, onde tem os homens suplicando a Deus. Os homens que estão sofrendo, apelando para Deus. E é assim que ele começa a sua conversa com Moisés lá no alto. Na primeira conversa com Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, eu ouvi a súplica do meu povo, essas palmeiras. E que povo? Homens e mulheres, sem diferença, porque as palmeiras têm essa característica, masculina e feminina, sem diferença. Eu ouvi a súplica e quero resgatá-los, mandou Moisés, e agora ele está mandando os apóstolos, para, sem fazer diferença, pregar para todos, homens e mulheres, e fazer com que eles produzam a coisa doce que é a tâmara, a bebida inebriante do vinho, a coisa produtiva, gostosa, saborosa, cheia de riquezas vitamínicas que é o mel. Que o homem possa produzir o melhor, que das suas súplicas, ele encontrando a mensagem do Cristo, ele possa produzir o que há de melhor. Ele como cidadão do reino dos céus, ele como alguém que se encontra perfeitamente acoplado à vontade de Deus. E que pode dizer, sou discípulo do Cristo. Sou discípulo do Cristo porque ele me ensinou a ficar mergulhado no Pai através do exercício da minha mediunidade, do meu encontro com o outro, para que o outro também, juntamente comigo, possa viver melhor e criarmos uma grande fraternidade.
a chamada fraternidade branca, ou a fraternidade universal, que é a fraternidade do Reino de Deus. Muita paz, fique com Deus.